Boa noite, senhores vereadores, comunidade aqui presente, os que acompanham os trabalhos através da rádio e via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do dia 18 de junho de 2012. Passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejaram a leitura, por favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência protocolada sob o número 192/12.
Rincão do Pinhal, 12 de junho de 2012. Prezado senhor, em nome do Círculo de Pais e Mestres, alunos, professores, direção, funcionárias e de toda a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini de Rincão do Pinhal, Agudo, temos a imensa satisfação de convidar a vossa senhoria com seus familiares, juntamente com os demais vereadores do nosso município, para a nossa festa escolar, que será realizada no dia 24 de junho do corrente ano, com início às 9 horas no pavilhão São José de Rincão do Pinhal. Honrados com a vossa presença, subscrevemos-nos atenciosamente, deixando cordiais saudações. Cristiano Friedrich, presidente do CPM, Dila Kessler, diretora.
Continua aberto espaço da correspondência recebida.
Da mesma forma, senhor presidente, eu peço a leitura da correspondência 196/12.
Agudo, junho 2012. Este é um evento já ocorrido, consulto ao proponente se há necessidade da leitura.
Não, senhor.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. A mesa solicita a leitura da correspondência protocolada sob o número 194/2012.
Agudo, 13 de junho de 2012. Assunto relatório financeiro do primeiro trimestre de 2012. Senhor presidente, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência anexo relatório financeiro da Secretaria Municipal da Saúde, referente à aplicação dos recursos financeiros durante o primeiro trimestre de 2012. Solicitamos a convocação de audiência pública para apreciação de contas, para que possa ser feita a prestação de contas junto ao órgão competente. Informamos ainda que o prazo para a prestação de contas encerra-se no dia 30 de junho do corrente. Para tanto, solicitamos a realização da audiência antes deste prazo. Atenciosamente, Alessio Derli Varro, secretário municipal da Saúde.
A seguir, passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, a favor, dirigir-se à Secretaria da Mesa.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência
49/12. Agudo, 8 de junho de 2012. Assunto: posicionamento da Câmara Municipal de Agudo para a COP5 da CQCT, apoiando a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, do Ministério da Agricultura. Prezado senhor, a Câmara Municipal de Agudo vem à presença de vossa senhoria manifestar o desejo de que a Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa Gaúcha promova estudos sobre o impacto das conferências das partes da Convenção Quadro para o controle do tabaco e endosse o posicionamento atual da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, do Ministério da Agricultura, firmada por seu presidente Romeu Schneider. Cópia do documento em anexo. Está em terminação a pauta que o governo brasileiro defenderá na COP5, que se realizará em novembro próximo na Coreia do Sul. Nesta constam posições que poderão atingir fortemente a cultura do tabaco, afetando a economia do Rio Grande do Sul e, em especial, a dos mais de 100 municípios que têm nessa cultura forte esteio econômico. Que a Assembleia Legislativa Gaúcha e esta comissão conheçam o assunto e, após debatê-lo nas instâncias e com quem interessado, formule também posição favorável aos produtores e à economia gaúcha. Atenciosamente, vereador Paulo Unfer, presidente.
seguir, passamos ao espaço da apresentação de proposições e matérias em primeira sessão de pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesmas.
Projeto de lei complementar 1/2012. Altera a lei complementar número 02/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Justificativa. O projeto de lei complementar, ora encaminhado, visa alterar dispositivos da lei complementar número 2, de 31 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município e da outras providências. As alterações dos artigos 225, 228, 229 e 230 ampliam o prazo da licença maternidade, atendendo recomendação da Organização Mundial da Saúde. É, pois, inadiável a formulação de mecanismo jurídico que torne possível a prorrogação da licença maternidade prevista constitucionalmente, sem prejuízo de direitos adquiridos. Só assim será possível corrigir, em consonância com o que outros países já fizeram, o desencontro entre o que a Constituição Federal preceitua, o que a evidência científica recomenda e o poder público tem procurado implementar com a adoção de estratégias que visam estimular o aleitamento materno exclusivo por 6 meses e a criação de vínculo afetivo adequado com os pais e demais membros do grupo familiar. Destarte, apresentamos o presente projeto, que prorroga a licença maternidade estabelecida na Constituição Federal por mais 60 dias, destinada a servidoras públicas municipais, enquanto o compromisso do município com o desenvolvimento infantil e a evolução social de nosso povo. Prorroga também as licenças por adoção ou guarda judicial e também a licença paternidade. Corrobora a legalidade do presente projeto o fato de inúmeros outros municípios já terem instituído a prorrogação reivindicada, além de inúmeros estados brasileiros também já terem regulamentado esta matéria, inclusive o estado do Rio Grande do Sul, conforme lei número 13.117/2009. Para tanto, solicitamos a aprovação sob regime de urgência, tendo em vista as vedações por se tratar de ano eleitoral. Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19/2012. Altera a Lei número 1490/2003, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, com a interveniência do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IP. Justificativa. O presente projeto de lei prevê o reajuste da alíquota de 13,20% para 15%, visando corrigir o desequilíbrio financeiro apresentado entre as contribuições dos servidores e as despesas referentes ao contrato de prestação de serviços, IP Saúde, conforme planilha anexa, pois de acordo com a Resolução número 347/2008, que regulamenta os contratos de prestação de serviços, a sinistralidade anual de cada contrato individual não poderá ser superior a 85%. Desta forma, constatado o desequilíbrio financeiro, cabe ao município se adequar aos limites estabelecidos no parágrafo único da cláusula 5ª do termo de contrato em vigor. Atenciosamente, Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 20/2012 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro à empresa Milton Jäger, ME, e da outras providências. O presente projeto visa conceder incentivo financeiro à empresa Milton Jäger, inscrita no CNPJ 92.273.838/0001-77 e inscrição estadual, estabelecida na ERS 348, número 460, no Distrito Industrial de Agudo. Trata-se de uma empresa com atividade principal no ramo de serraria, com desdobramento de madeira e atividades secundárias na fabricação de esquadrias de madeiras e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, comércio varejista de madeira e artefatos e comércio varejista de materiais de construção em geral. Atualmente, a empresa conta com 11 funcionários, com previsão de aumento para 15 funcionários nos próximos 12 meses e 20 funcionários nos próximos 24 meses. O faturamento atual mensal gira em torno de R$50 mil, com previsão de aumento de 100% nos próximos 24 meses. A empresa iniciou suas atividades em 1º de agosto de 1988, na localidade de Picada do Rio. O valor declarado do patrimônio da empresa é de aproximadamente R$1.100.000, correspondente a máquinas, veículos, prédios e terrenos. O investimento da empresa nos últimos 12 meses foi de R$450.000 em máquinas e equipamentos. O incentivo proposto pelo Poder Público Municipal está alicerçado na análise concreta da projeção da empresa para os próximos anos e pela garantia da mesma em realizar o faturamento diretamente na unidade, o que acarretará em retorno de impostos para o município. Em anexo, enviamos o cálculo do impacto orçamentário e financeiro decorrente do presente projeto de lei, que rogamos seja aprovado em regime de urgência. Atenciosamente, Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, colegas vereadores, estas são, digo, as proposições apresentadas na sessão.
Na sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, especial na noite de hoje, as pessoas que nos acompanham aqui na galeria, funcionários públicos, o Henrique representando a Rádio Agudo, ouvintes que nos acompanham em seus lares, demais pessoas que nos acompanham em suas casas através da internet. Inicialmente gostaria de fazer um reforço nos pedidos realizados por este vereador em alguns dias atrás, em algumas sessões anteriores, e mais uma vez vir até esta casa para pelo menos lembrar as secretarias em alguns pedidos realizados por este vereador. A exemplo são as paradas de ônibus, que na linha Teutônia, imagine como um dia de hoje, de garoa, onde às 7 da manhã, às 6:30 da manhã ainda é escuro, e os alunos ali têm que esperar o seu transporte escolar. Temos localidades onde o transporte escolar passa às 6 da manhã, não temos iluminação nesses locais, na maioria desses locais, e aí imagine então essas crianças sem a parada de ônibus. Com certeza, em poucos dias essas crianças não vão conseguir frequentar a aula e vão estar visitando aqui os nossos postos de saúde. Então faço um apelo, chegando aí o período eleitoral, que os responsáveis pela secretaria que se mobilizem e montem um cronograma de trabalho e realize a colocação de algumas paradas de ônibus em alguns pontos específicos. Também pedir à Secretaria de Obras que, se não for ocupar a terra localizada na Avenida Barão do Rio Branco com a Tiradentes, existe um monte de terra nesse lugar há uma semana já, sem uma placa. Sabemos que se algum motoqueiro, algum veículo vier a colidir com esse monte de terra, com certeza quem será responsabilizado será o nosso poder público. Então, ou utilizem para o conserto daquele buraco naquele local, ou retirem então a terra deste mesmo local. Também fazer um apelo à fiscalização, aproveitando a estado Luiz Fernando aqui na noite de hoje, que trabalha nessa secretaria. Temos umas quantas oficinas no centro da nossa cidade, e se formos verificar, nós temos veículos atirados lá sem roda, só umas carcaças há uns 2-3 anos. E se dirigir até essas oficinas e ver com esses responsáveis, por esses donos de oficina, se aquela imagem vai permanecer ou não no centro da nossa cidade. Tem alguns, inclusive, criando capim de metro embaixo de algumas dessas carcaças. Além de deixar feio o centro da nossa cidade, né, a nossa população não merece esta imagem, principalmente aqui nos arredores do centro da cidade. E sem falar que quando um munícipe vem com um veículo com um pouquinho de defeito, alguma outra coisa, lá está a fiscalização, a brigada militar, querendo multar os nossos agricultores. Não deixem de estar certo, fazem o seu papel, mas nós também temos que mostrar exemplo em tirar esses veículos que não têm placa, que não têm sinalização, que não têm para-brisa, enfim, não têm mais as mínimas condições de rodar e estão atiradas frente a essas oficinas. No mínimo, deveriam estar no pátio, num lugar mais adequado. Também fazer um reforço à Secretaria de Obras, que na Avenida Barrão do Rio Branco, na General Flores, abaixo do restaurante Kiefer, nós temos duas crateras ali, que com certeza se a Secretaria de Obras não fazer o conserto os primeiros dias, o panorama da rádio, a Rádio Agudo, com certeza os jornais serão chamados para mostrar aquelas duas crateras. Faça um apelo, serviço talvez de 2-3 horas da secretaria responsável para amenizar aos motoristas e pedestres que precisam trafegar naquele local. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Antes de dar sequência, quero saudar a presença do ex-vereador e ex-presidente da casa, Gerson Halberstadt. Seja bem-vindo a esta casa. Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Paulo Unfer, cumprimento meus colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente na galeria, ao ex-vereador e presidente da casa, a Gerson Halberstadt. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de manifestar-se sobre a nossa 7ª marcha, que aconteceu na última quarta-feira, dia 13, uma das marchas que valoriza muito a nossa região, uma marcha que representa vários municípios aqui da região da Quarta Colônia. Esta marcha que aconteceu no dia 13, e estivemos junto à Assembleia Legislativa, onde levamos as diversas reivindicações aqui da região. Digo que estou feliz por estar lá e participei de outras marchas onde fomos mal recebidos. Talvez assim, eu diria que as secretarias de Estado mandavam sempre secretários adjuntos. E desta vez estivemos as mais diversas secretarias representadas lá e teve o secretário da pasta, não secretário adjunto, então valeu a pena. Eu tenho certeza que as reivindicações foram levadas e esperamos soluções, esperamos que o Estado olhe para a nossa quarta região e traga soluções às diversas reivindicações que foram levadas. Quero dizer que há uma reivindicação muito importante junto à Secretaria de Agricultura e Pecuária e Agronegócio, que é a necessidade urgente de termos de buscar alternativas e meios para armazenamento de água, principalmente com açudes e cisternas nas propriedades dos nossos agricultores em toda a nossa região de Agudo. Isso foi uma das reivindicações do nosso município e a gente sabe o quanto essa estiagem fez com que a administração tinha que colocar máquinas para apagar aquele fogo de pedidos de água, mas a solução não é esta. A solução é realmente cisternas, açudes, a essas propriedades que têm problema e deficiência. E também não deixa de ser uma alternativa poços de naturais ou poços artesianos para aquelas regiões onde tem mais problema de falta de água. Também, em toda a Quarta Colônia, foi pedido bastante máquinas para trabalhos dentro das propriedades dos agricultores, principalmente retroescavadeiras e a famosa patrulha agrícola, pedidos importantes, porque aqui Agudo tem um bom trabalho na Secretaria da Agricultura, mas ainda falta muito, falta máquinas para atender toda o nosso interior, porque é grande, não é um município pequeno, e a gente sabe que com poucas máquinas não se chega ao nosso agricultor na hora certa. Então, é um dos pedidos de toda a Quarta Colônia e Agudo se inclui junto. Também, aproveitamos esta viagem até, até Porto Alegre, na Assembleia, onde aqui a Casa fez o posicionamento de todos os vereadores da Casa do município de Agudo, da Convenção Quadro, da 5ª Conferência das Partes da Convenção Quadro de Controle do Tabaco. São medidas dentro da convenção desses dois artigos que futuramente poderão ser aprovados em novembro na Coreia do Sul, que acarretarão um impacto muito grande na produção do tabaco. Então, o manifestamento da nossa Câmara, o posicionamento da nossa Câmara, é apoiando a Câmara Setorial e a cadeia produtiva do tabaco em manifesto favorável à não aprovação desses dois artigos. Então, levamos em mãos ao presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, o deputado Hernani Polo, que foi entregue lá, onde já existe uma comissão, já existe um trabalho por demais deputados, para trabalhar em prol da defesa do nosso produtor de tabaco. Então, é uns manifestos importantes. A Câmara de Agudo está com seu posicionamento em favorável à cadeia produtiva. Então, eu digo que precisa de apoio, estaremos dando à cultura do tabaco e à produção dos nossos agricultores aqui da nossa região. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Paulo, demais colegas vereadores, servidores. Também cumprimento o ex-vereador Gerson e, em nome dele, os demais senhores que acompanham o trabalho nessa casa, em nome da nossa amiga Junara, as mulheres, né? Para nós é um motivo de muita satisfação recebê-lo nessa casa, porque aqui é a casa do povo, né? E quero dizer também que, falar um pouquinho a respeito desse trabalho, nós como vereador, né, e às vezes a gente fica questionando ou sendo questionado o papel do vereador, né? E nessa marcha, né, os deputados deixaram, e os secretários de Estado principalmente, né, valorizando o trabalho dos vereadores aqui da Quarta Colônia, né? Sabemos que o papel do vereador é legislar, aprovar projetos, enfim, fiscalizar. Esse é o papel. Mas nós que trabalhamos em prol das nossas comunidades, do nosso município, se tornamos um referencial no estado, da região, porque somos cidades pequenas, organizadas. E saímos das nossas cidades em busca de melhorias para a nossa região, né? E eu posso dizer, né, com viva voz, que dessa vez eu saí, voltei feliz, satisfeito do que a gente pôde ouvir ali dos representantes do governo, quanto às demandas que nós de Agudo levamos e a dos nossos amigos, né, da Quarta Colônia. Então, veja aqui a importância, o papel do vereador, que tem uma visão alonga, uma visão mais ampla em relação àquilo que está proposto para ele fazer. Se nós pensássemos somente no papel do vereador no município, nós ficaríamos nas nossas cidades somente fazendo esse papel de coordenação. Porém, o nosso objetivo, ele é bem maior. Vamos buscar em outras portas, bater em outras portas para que venha recurso para o nosso município. Isso nós temos feito, né, já a 5ª marcha que eu tenho acompanhado, e quero dizer que a gente aprende muito com isso, né? A gente tem oportunidade de conhecer secretários, de questionar secretários, de ir em gabinete levar os anseios da comunidade. E desta maneira quero dizer que foi satisfatório a nossa viagem, diferente daquela do ano passado, que ela foi bastante frustrada, né? Ficou muito a desejar. Mas hoje posso dizer que, com certeza, voltamos com resultado positivo. Gostaria também de falar em secretarias do Estado. Hoje, durante a semana e várias semanas, colegas vereadores, tenho visitado Várzea do Agudo e outras cidades vizinhas, a gente tem passado ali na curva do Cotovelo. E você percebe, na curva do Cotovelo, né, a maior parte da sinalização ali sumiram, caiu. Né? Então está um lado bastante perigoso. Agora foi cortada a grama ali, a macega. Então quem vem de Dona Francisca em direção a Agudo não tem quase uma visão aonde para o asfalto. E hoje na parte da tarde eu peguei o carro e desci até lá para fazer de novo um apanhado daquela situação, né? É semelhante àquela outra que eu fiz em 2010, que fui lá e fotografei, fiz alguns ofícios e levei até o escritório da regional do Dair para fazer essa assinação juntamente com os demais colegas vereadores, na verdade. Então quero dizer que mais uma vez essa semana devo fazer mais um ofício e levar a Santa Maria, no escritório regional do Dair, para que venha a Várzea do Agudo, principalmente na curva do Cotovelo, e ali recoloque essa sinalização daquele trevo. Porque senão amanhã ou depois vão começar a tombar os carros, vão se machucar, de repente vão morrer alguém, e aí poderá ser muito tarde. Então vamos começar a atacar agora no momento. Então essa é a minha posição em relação a esse trabalho ali da Várzea do Agudo, para que os moradores amanhã ou depois voltem batendo na mesma tecla, não conseguindo dormir por causa dos acidentes que está acontecendo já ali. Também gostaria de comentar aqui a respeito de um projeto que a gente aprovou há vários meses atrás em relação a empréstimos, e sabemos, né, que o Poder Público está assinando esse empréstimo, e nós dali da Vila Caiçara, que vamos ser beneficiados com o calçamento, estamos aguardando a caneta pegar e as obras continuar. Então é um motivo de expectativa, né? Quando a gente busca com ansiedade uma melhoria para a nossa comunidade, aguardamos que isso aconteça. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concede a palavra ao vereador Naldo Quilha.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, servidores, as pessoas que nos dão a honra da sua visita, o ex-vereador Gerson, empresário, os outros empresários que nos visitam, funcionário público também, aqueles que nos dão a honra da sua visita, ouvintes da Rádio Agudo e também aqueles que nos assistem pela internet. Queria dizer que nos últimos dias, que deu vários dias assim, a gente teve tempo de fazer um levantamento na nossa cidade, e esses dias, esses períodos de chuva, a gente vê que o povo do interior se desloca praticamente o total para a nossa cidade, nas nossas empresas, na cooperativa, todos os centros onde se tem mercados, lojas. E eu fiz um levantamento e hoje levei aos órgãos competentes, aonde nós precisamos urgentemente de faixa para pedestres e também subidas, melhorias para cadeirantes. E hoje então tive reunido e pedi a eles e recebi o aval dos órgãos, que será brevemente feito. E eu queria citar algum desses locais onde nós precisamos com muita urgência fazer faixas e melhorias. Seria na cooperativa, da cooperativa que desse acesso até a farmácia Fischer, também do outro lado, saindo da avenida, subindo à direita da cooperativa, uma faixa que atravessasse a avenida Tiradentes até a farmácia Aerofarma. Então são dois pontos que com necessidade nós precisamos de uma faixa para pedestre e também um local onde tivesse um bom acesso para cadeirantes. Daí também levei a eles no Banco Sicredi, é outro local que nós precisamos com urgência, uma faixa que atravesse também até o posto Ipiranga, né? Que isso, eu acho que as faixas não devem ser o único problema que nós temos, que hoje a pintura de uma faixa ela dura pouco em cima daquela pedra, mas nós temos que fazer e na medida do possível nós precisamos refazer essa pintura. Também na Caixa Estadual, dando acesso àquela outra farmácia, que é a farmácia Tchê, também ali com necessidade nós precisamos de uma faixa para pedestre. E ali seguindo, no Superlisa é outro lugar que a gente vê, principalmente ali todos aqueles funcionários que têm ali costumam a esperar o seu horário no lado oposto, na Rua de Confecções, por ali. Então ali é outro local que nós precisamos com urgência de uma faixa. E depois mais um local que é na Floriano Zoroski, dando acesso para Arnildo Ele. Ali é de suma importância. Agora, sendo construído o caminhódromo, a gente vê da necessidade que precisamos de uma faixa para pedestre nesse local, já que é um grande fluxo de gente que vai da cidade e atravessa ali, né, para pegar a ciclovia ali, principalmente. E também, de frente ao portão do Colégio Santos Dumont, já que o ônibus, quando chega pela manhã, as pessoas descem e aí ficam do lado certo, mas pela meio-dia aquele ônibus para do lado oposto e as crianças têm que atravessar a rua. Ali com certeza nós também precisamos de uma faixa com urgência, né, para evitar muitas vezes que antes que vá dar um acidente nesse local. Então hoje tive praticamente a tarde inteira com os órgãos competentes, levando a eles isso aí, e com certeza nos próximos dias atenderão o pedido desse vereador. Também, ouvindo o colega João, queria dizer que nesta casa fui sempre, talvez, dos vereadores do PMDB, aquele que mais defendeu o governo. Muitas vezes tivemos desavenças, sim, né, políticas aqui, sempre defendi o governo e aqui fiz diversos desafios, né, não pressionando o governo, e sim por acreditar no governo, por acreditar naquelas pessoas que trabalham. E disse também em uma sessão que se não saísse um calçamento na Vila Caiçara, foi falado por meus colegas, isso saiu no rádio, eu não seria candidato, né, no próximo pleito. Não sei se você é igual, porque quem escolhe é o meu partido, né, mas quero dizer para aquele povo da Vila Caiçara, que tem gente que luta por eles, que se Deus quiser, o mês que vem, de repente nós estaremos dando início a mais um calçamento lá, que será muito importante para nós, né? Será muito importante, que é hoje que liga, nós já somos ligados com a cidade, né? Depois que foi feito o calçamento da Floriano, já nos ligou com a cidade bem mais perto, e cada vez que o calçamento chegar mais longe, mais nós estamos ligados e mais nós somos considerados cidade também, porque não considero a vila a vila. A vila é a cidade, a gente mora muito bem, todo mundo mora muito bem, e para nós, talvez, não sei se de repente não seja, até muitos falam que já moraram na cidade e hoje moram na vila, diz que é melhor até morar mais tranquilo, né? Então é isso aí, é importante. E o vereador Naldo está sempre lutando, com o colega João também. Mas eu sou do governo e acredito, por isso fiz esse desafio, como fiz esses dias sobre a colocação de tubos lá também, que se não fosse colocado eu não iria na próxima sessão e pude vir. Eu acho que não é, como disse eu, não é pressão ao governo, e sim por acreditar no potencial que tem o governo, que sempre lutou por nós, que se nós formos hoje, né, analisar, todos os prefeitos fizeram, mas o nosso do PMDB foi o que mais fez, né? Então, por isso, por acreditar, eu tenho certeza que nós teremos muitas novidades. Também tenho visitado o nosso refeitório, que também isso foi uma promessa de governo. E essa foi uma promessa, juntamente com o vereador Naldo, que visitamos no tempo que a Janete ainda era diretora, e o prefeito prometeu, e estava meio difícil, mas agora as obras já estão sendo concluída e logo aquelas crianças também serão beneficiadas com isso aí, terão mais tranquilidade para a sua refeição. Também queria dizer que na última quarta seria isso então, senhor presidente.
Seguir, concede a palavra ao vereador Rui Miller.
Cumprimento a mesa diretora, demais colegas vereadores, cumprimento o ex-vereador, ex-presidente, colega de partido, Gerson Halberstam, cumprimento também o secretário Ademir, cumprimento também os servidores municipais presentes nessa sessão, comunidade em geral, comunicador da Rádio Agudo, meu amigo Henrique, aos ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas que nos acompanham via internet. Quero também registrar aqui o meu contentamento também da nossa viagem a Porto Alegre na 7ª Marcha dos Vereadores, no último dia 13 de junho de 2012. Achei que de todas as idas nossas de vereadores da nossa marcha, acredito de que foi a mais positiva em vários aspectos e principalmente na questão da valorização, principalmente pelo governo do estado, né? Nós, por questões de atraso durante a viagem, não tivemos o privilégio de sermos recepcionados pelo nosso governador do estado, Tarso Genro, mas felizmente outros secretários da Agricultura e da Saúde tivemos o privilégio de tê-los na nossa companhia durante esse encontro, né, o secretário Mainardi, também o secretário da Saúde, secretário Ciro Simoni, principalmente também assuntos que foram trazidos por eles, que é de interesse bastante direcionado à nossa região, principalmente levando em consideração recursos que virão provavelmente para o ano que vem, principalmente recursos para irrigação. Também foi debatido assuntos que nós havíamos debatido já sessões anteriormente, que é a questão do calcário, e essa é uma questão que eu vinha reivindicando quanto a este governo, que praticamente inviabilizou esse ano essa distribuição de calcário, uma vez que o programa esse que está por ser aprovado e que venha ao encontro da comunidade Agudo é uma iniciativa do governo do estado, diferente daquele convênio que tínhamos anteriormente, ou seja, nada a ver uma coisa com outra. Portanto, espero ainda de que esse governo tenha tempo ainda para rever esta questão. São duas coisas bem distintas. Também tivemos atenção muito especial do presidente da Corsan, né, o Arnaldo Costa, no qual nos trouxe a tranquilidade e a certeza de que a segunda etapa da construção da rede de água, da captação do Rio Jacuí, será agora no quarto semestre de 2012, ou seja, este ano ainda, né, será assinado esse contrato já, parece-me que em 30 de setembro, e também a construção do ETA, que é a estação de tratamento de água, né, essa segunda etapa, no valor de aproximadamente 5 milhões. Também tivemos vários deputados estaduais presentes também, valorizando este evento, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Postal, que fez assim, um pronunciamento bastante prático e bastante oportuno para o momento. E tantas outras questões que foram trazidas por essas pessoas, que com certeza trouxeram muitos esclarecimentos. E vejo de que teremos, sim, muitas notícias bastante interessantes e realmente o governo do estado, aliado ao governo federal, a um governo do PT, com certeza está trabalhando principalmente para a região da Quarta Colônia. Vejo de que realmente teremos boas notícias, principalmente para o ano seguinte, para o ano que vem. Tenho também algumas indicações que eu tenho trazido durante as outras sessões das semanas passadas e mais algumas que eu trago nesta sessão, que pediria ao setor competente o patrulhamento e cascalhamento na Nova Boêmia, no Cerro da Igreja, desde a entrada de Gelsim Marino até o fim da linha, na família Doss. Esta semana se utilizaram nesta região, nesta localidade de Picões e Picaretas, para terem condições de trafegabilidade. É uma região que está abandonada por este governo. Também, uma segunda questão, pediria também ao setor competente, o patrulhamento e cascalhamento também na Várzea do Agudo, na Vila dos Moraes, num trajeto de mais ou menos 150 metros, pois a entrada de acesso às suas moradias não oferece condições de trafegabilidade. São questões que nos preocupam, principalmente por sabermos que este governo é um governo que dá muita atenção e tem bastante credibilidade quanto à questão de estrada. Também, ouvindo o colega vereador Naldo Killian, torço para que o seu desafio este, de que nós vereadores, juntamente com você, nós também tenhamos essa felicidade de vermos esta obra que é tão importante para a Vila Caiçara ser iniciada. Vejo de que você o coloca como um desafio e espero que você também tenha êxito, né, nesse desafio junto a esse governo, e que a Vila Caiçara terá sim um representante da sua altura que representa o candidato a vereador possivelmente pelo PMDB. Né, e que certamente a comunidade ficaria muito feliz e contente para que esta obra, que é um anseio antigo dessa comunidade, possa, quem sabe, usufruir dos recursos que são merecedores também. Seriam essas questões no momento, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Stefan Stopp. Antes de dar sequência, quero saudar também a presença de servidores públicos do município. Saudação especial ao ex-vereador, ex-presidente e hoje secretário de Finanças, Ademir Kessler, e demais pessoas que acompanham esses trabalhos nesta noite. A seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trebin.
Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da galeria, já mencionado anteriormente pelos colegas e ouvintes da Rádio Agudo. Senhor presidente, fazendo contato com o secretário de obras, na sexta-feira, ele já me comentava da questão da parada de ônibus, que o colega Dário comentou hoje de novo, em sessões anteriores, e este material já foi colocado na esquina que vai lá para o seu Márcio Dunque, onde embarcam 6 crianças, e provavelmente, se o tempo colaborar, essa semana ainda será construída, uma reivindicação antiga daquela comunidade. Também hoje tivemos representante da Caixa Federal fazendo a vistoria das obras que estão em andamento, e também foi historiada a obra da quadra coberta da Escola 3 de Maio, onde a primeira etapa foi concluída, e para que haja a liberação de recursos para pagamento dessas primeiras etapas para as empresas, vem a fiscalização fazer um levantamento se aquilo que está no cronograma do plano de trabalho foi realizado para efetuar o pagamento e para daí dar continuidade às obras. Isso até é interessante esclarecer para a comunidade, porque muitas vezes as obras elas iniciam e depois elas param por um certo período, período este para que seja feito o agendamento, para que os engenheiros da Caixa Federal venham fazer esta vistoria e posteriormente fazem a liberação deste pagamento, com a apresentação de toda a documentação necessária por parte da empresa junto ao Executivo Municipal. Também dizer que hoje, mais uma vez passando na barrão do Rio Branco, que sobe, que dá acesso a Floriano Zurowski, e já citado por outros colegas vereadores, aquele entroncamento da Barão do Rio Branco com a Floriano Zurowski, que a Barão do Rio Branco ainda é uma preferencial. Irei fazer um contato juntamente com a Secretaria de Obras, solicitando, no meu ponto de vista, e já outros colegas vereadores também já o fizeram, para que a gente altere a preferencial da Barão do Rio Branco e que passe a ser a preferencial a rua Floriano Zuroski, uma vez hoje ela está já calçada. Com o caminhódromo, provavelmente vamos ter bastante pessoas usufruindo deste caminhódromo para fazer sua caminhada e também para se deslocar. E é uma adequação do tráfego necessária para dar mais segurança para as pessoas que ali passam. Dizer que nesta marcha, e os colegas vereadores assim já fizeram, os que me antecederam, mas acredito eu que ela teve uma valorização maior por parte do governo do estado, porque lá estavam representados os secretários da maioria das pastas e a presença de vários deputados de vários partidos, e foi mencionado pelo secretário da Agricultura que a bancada gaúcha está pleiteando 80 milhões de reais para os pequenos agricultores, na liberação de 80 milhões de reais para a aquisição de retroescavadeiras e dragas para facilitar a construção de açudes e também fazer melhoria nas propriedades, vindo este recurso para as patrulhas agrícolas. E até citado pelo secretário o empenho do deputado Paulo Pimenta, da senadora Ana Amélia Lemos e também do deputado federal, tão presente aqui, sempre aqui em Agudo, mas também pleiteando o deputado federal Heinz, pleiteando então estes recursos que provavelmente virão a ser liberados no ano de 2013, né? Mas são recursos, é uma monta, 80 milhões de reais, claro, dividido entre os municípios do estado, mas é um recurso considerável, e que bom que nós temos pessoas lá em cima defendendo os municípios. É para isso que a população vota nos seus representantes, defendendo os interesses do povo gaúcho e de todos os municípios do estado. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso da palavra, senhor presidente.
Na sequência, também quero falar sobre a sétima marcha. Os vereadores da quarta colônia e região estiveram em Porto Alegre na quarta-feira passada, da importância deste movimento. Agradecer os colegas vereadores que conseguiram se desincompatibilizar dos seus trabalhos e ir junto a esta marcha. Com certeza os que não puderam ir também ficaram torcendo para que as reivindicações do município de Agudo fossem atendidas. E precisamos agora continuar a nossa investida no sentido de ver o andamento dos projetos que foram levados à capital, para que eles tenham continuidade naquilo que foi nos prometido com muita clareza por, na maioria, como foi dito, já secretários presentes e o presidente da Corsã. Então, nesse sentido da Corsã, o vereador Rui já falou, ficamos assim bastante entusiasmados, porque ele foi muito firme nas suas posições, dizendo que mais tardar até o mês de setembro estaria concluída a licitação da segunda etapa, né? Um valor montante, recurso bastante elevado, acredito sim, um montante de maior recurso já investido no município de Agudo, de 5 milhões de reais só nesta etapa, onde serão construídos dois grandes depósitos para que, se um dia faltar energia ou alguma coisa, pelo menos esses depósitos possam abastecer o município por 2 ou 3 dias. E também a construção da ETA, né, que é a unidade de tratamento da água, que vai ser uma grande e com tecnologia bastante avançada. Então, e todas as reivindicações levadas foram bem explicadas, bem analisadas, com certeza teremos isso nesse sentido. E dizer que, conforme falou o vereador Valério sobre a questão do entroncamento das avenidas Floriano Zuroski e Rio Branco, foi passado já para o secretário da administração essa preocupação de mudar esse preferencial dessa rua, e existia ainda uma pendência quanto à composição do Conselho Municipal de Trânsito, que na sexta-feira conseguiram então todos os nomes disponíveis para composição desse conselho, e disse-me ainda hoje o secretário que na primeira reunião vai levar essa reivindicação ao conselho para que eles deliberassem sobre esta necessidade. Dando sequências aos trabalhos desta noite, passamos ao espaço da tribuna livre, onde hoje está inscrito servidor desta casa e também responsável, gestor do Previo Agudo, Paulo Augusto Vila, que vai falar sobre Previo Agudo, regime próprio de previdência do servidor público. Convido então o servidor Paulo para que faça uso da palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente sabe que os temas que estão a absorver a atenção de suas excelências são os temas políticos, mas a estrutura do Previ Agudo existe e demanda também atenção. Não tendo ainda tido a oportunidade de comparecer à tribuna desde o mês de maio, faço hoje porque entendo a necessidade de prestar contas do que o regime próprio de previdência do município de Agudo realiza, uma certa prestação de contas também aos segurados e, sobretudo, à coisa pública que nos sustenta. O 10º Seminário Sul-Brasileiro é um evento, o Seminário Sul-Brasileiro é um evento do qual participamos todos os anos. Em uma das edições passadas, o hoje vereador e então também gestor, aliás, conselheiro, Mário Tribin, acompanhou-nos naquela na oportunidade, e desse seminário, em 2012, participou também o conselheiro Danilo Greppner, que representa dentro do Conselho do Previ Agudo os colegas aposentados. Esse seminário, ele se realizou de 23 a 25 de maio, reunindo 600 participantes, em Bento Gonçalves, representando 22 estados brasileiros. O fato de ter 22 dos 26 estados dá a mostra da credibilidade que tem o assunto previdência pública no Rio Grande do Sul. É o estado em que a previdência pública é tratada com mais seriedade. E, paradoxalmente, é o estado que tem a situação previdenciária mais caótica, enquanto estado, como vamos ainda relatar. Quem participa como palestrante são sempre os técnicos do Ministério da Previdência, também gestores de fundos de previdenciários estaduais e municipais de municípios grandes do país, e os agentes financeiros da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banrisul, que são os três bancos onde os regimes próprios gaúchos podem aplicar os seus dinheiros. Alguns pontos podemos destacar e que impactam diretamente na vida dos regimes próprios de previdência aqui do Rio Grande do Sul. Os regimes próprios precisam assegurar a sustentabilidade do sistema no futuro. Quem faz previdência hoje tem que pensar a previdência amanhã. Porque se não pensar a previdência amanhã, se continuar se fazendo o que ontem se fez com a previdência pública, ou seja, em muitos lugares não se fez nada, e se não se tomar uma atitude, o caos previdenciário se instala no país. Nesse particular, o Rio Grande do Sul é o pior estado, historicamente. Ele não tem fundo previdenciário, a folha dos ativos e dos inativos é suportada pelo Tesouro, e isso é uma situação que faz tremer a base financeira de qualquer governo. Então, hoje nós temos que pensar, todos os municípios que têm regime próprio precisam pensar, e os que não têm regime próprio, começa a se consolidar a corrente de interpretar dentro da Constituição o dispositivo de que os entes municipais devam ter regime próprio. Eles não têm opção de serem um ou outro. deverão ter regime próprio. Isto é uma coisa que haverá de, é uma posição que haverá de se consolidar nos próximos 4 ou 5 anos, e então mais seriedade há que se ter com esta questão. Como vamos viabilizar os regimes previdenciários? Com avaliações atuariais realistas e alíquotas adequadas. Aí Agudo entra como um município que leva isso muito a sério. Nós já temos 12 avaliações atuariais e em 12 exercícios o município sempre fez, sempre instituiu em lei o que o cálculo atuarial recomendou. E a Câmara sempre aprovou. Vejam, os vereadores aprovaram em 2010 uma alíquota que começará a vigorar a partir de 2013, muito severa na recuperação do passivo atuarial. Esta Câmara aprovou, porque era necessário. E isso mostra de que, se o cálculo atuarial indica, Agudo faz. Para quê? Para assegurar a viabilidade previdenciária do regime. O grande desafio, além da implementação em lei do que diz o cálculo atuarial e também de fazer um bom cálculo atuarial, é o que vem a partir de 2013. Se para a economia brasileira a queda da taxa de juros é altamente positiva, para a rentabilidade dos fundos de previdência ela é nefasta. A queda da taxa Selic, que agora já está em 8,5%, e que existem indicativos de que venha a cair para até 3% a partir da metade de 2013, fará impossível aos regimes próprios cumprirem a meta atuarial de capitalizarem seus fundos em inflação mais 6% mais a variação de IPCA. Isso não vai ser possível. E com isto, então, um dos três pontos, um dos pés do tripé da Previdência ficará a descoberto. Os tripés são a contribuição previdenciária do patronal e dos servidores, a compensação previdenciária e a rentabilidade dos investimentos no sistema bancário. Se a taxa Selic cair, nós não vamos conseguir fazer com que os fundos rendam 12%, 12,5%, 13% ao ano. Quer dizer, teremos grande dificuldade de fazer isso acontecer. O que isto haverá de forçar a médio prazo? A mudança da matriz do cálculo atuarial, que não mais poderá trabalhar com 6% mais o IPCA, terá que trabalhar com 4% ou 3% mais o IPCA. Isto vai representar menos capitalização. Tendo menos capitalização para uma mesma necessidade financeira, lá na frente haverá que ter ou aumento de alíquota ou redução de benefícios. Isto é um cenário que está escrito e que o Brasil, com o qual o Brasil convive, porque a política de juros do governo é uma política pública e todos sabemos que ela vem para não mudar mais. A compensação previdenciária, Agudo já a recebe, ela não muda, os valores são aqueles mesmos. A nossa alíquota de contribuição, a patronal, também há um limite possível, o município não pode suportar muito mais do que isso, e os servidores, como os do Estado, que já vão contribuir, parte deles com 13,5%, hoje ainda a União e os municipários, a maioria contribui com 11%, poderá vir, isso não é uma, isso é uma perspectiva futura, seria um dos aspectos onde o gargalo poderia ser desafogado com o aumento de 1% ou 2% da contribuição, com o que ninguém concorda também. Então, é uma questão de se estudar isso. Para fazer frente a isso, o Ministério da Previdência já sinaliza com uma nova reforma previdenciária, fazendo com que nós, todos os servidores públicos, venham a se aposentar mais tarde. Isso já acontece no regime geral, onde também já começam a haver freios para aposentadorias precoces, e no serviço público isso também poderá vir. No mínimo, haverá um grande incentivo à não aposentação, porque um aposentado a mais significa um servidor para substituí-lo e um ônus para o regime de previdência. E com a confessada e pública longevidade do brasileiro, notadamente do gaúcho, tem pessoas que viverão 20, 30, 35 anos aposentados e com todo... Isso é um aspecto previdenciário muito ruim com o qual devemos lidar. Outro aspecto que foi enfatizado, que é enfatizado na questão previdenciária, é a legislação sobre todos os aspectos da previdência pública. Hoje nós temos 3 emendas constitucionais, uma lei federal e muitas normas infraconstitucionais e infralegais que são emanadas do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência, que disciplinam vários aspectos da Previdência. Isto tudo será reunido em uma grande lei que obrigará a todos e que fará mais fácil o cumprimento das 28 obrigações mensais que os regimes próprios têm que cumprir, ou os municípios, os entes, município e regimes próprios precisam cumprir para manter o chamado certificado de regularidade previdenciária, que é o alvará para conseguir recursos federais. Tudo isto, esse cenário todo, ele remete a uma realidade. Nos municípios, ainda em muitos deles, ou na grande maioria, os gestores ou as pessoas que cuidam da Previdência têm, junto com esta, outras atividades. Aqui no município de Agudo, o secretário Ademir, que aí está, que nos acompanha aqui, ele cuida de diversos aspectos da Previdência. Todavia, o que ele é? Ele é o secretário da Fazenda, o contador do município, e precisa cuidar da Previdência. Eu atuo na Câmara Municipal e também me dedico muito à Previdência. Mas a legislação começa a ficar bastante sensível, bastante exigente, e nós deveremos cada vez mais pensar em ter, em profissionalizar ainda mais essa questão. Felizmente, Agudo já tem, agora, desde o ano passado, um oficial previdenciário, que é um servidor que cuida da operação ordinária das questões, sem a questão de decisões, mas ele cuida da operação da Previdência. Ele ainda, as suas atribuições não estão muito claras, porque é um fato novo, mas isso vai melhorar. As ações do Previagudo, porque o tempo urge, eu quero ainda rapidamente mencionar o que é que neste meio previdenciário o Previagudo está fazendo. O saldo em aplicações em 31 de maio era de R$ 24.932.000. É um grande capital, é mais de 2/3 do próprio orçamento do município. E isto precisa render todos os meses para capitalização. E aí o cenário dos rendimentos é muito mutante. Em abril, o Previagudo fez com que esse valor rendesse R$ 685.000. Em maio, nos mesmos produtos, nas mesmas 17 aplicações, tivemos um rendimento de apenas R$ 304.000. Os papéis onde estão investidos, eles são muito, muda muito o cenário econômico, e com isso a rentabilidade também muda muito. E a gente precisa estar muito atualizado. Bem, R$ 24.900.000 é o saldo em 31 de maio. A renda que nós obtivemos foi de parcelamentos R$ 72.640, os servidores contribuíram com R$ 98.640, o patronal foi de R$ 221.000 e alguma coisa, e os rendimentos de R$ 304.000, isso deu uma receita para o Previagudo em maio de R$ 1.063.000. E as despesas de maio foram de R$ 208.000 e... as despesas em 2012, de janeiro até maio, de R$ 993.000. Então, há um grande superávit mensal. Esse superávit ainda dura se o cálculo atuarial estiver certo e houver o crescimento vegetativo da folha e a substituição dos servidores dentro de critérios paulatinos. Ainda durante 27 anos, o nosso sistema será superavitário. Ele arrecada mais do que gasta no mês. Quais são as propostas do Previ Agudo para o mês de julho e até o final do ano? Lançar, ainda no mês de julho, o portal na internet. Já está sendo contratado para que os servidores e toda a comunidade, dentro do princípio da transparência, possa acompanhar o que a Previdência de Agudo, como ela vive, o que ela faz e como ela cumpre com a legislação. E todos os servidores poderão aí, os inativos e os pensionistas, quem sabe no futuro bem próximo, ter aí acesso ao seu conta-cheque e às suas informações previdenciárias. A atualização do Conselho, cujo mandato expira agora em julho, de novo, há que se renovar o Conselho. Consolidar as ações do Previ Agudo no setor DRH da Secretaria da Administração. Essa é a Secretaria da Administração e da Fazenda, são efetivos parceiros do Previ Agudo, mas dentro da Secretaria da Administração devemos instalar a estrutura do Previ Agudo para que ele possa viver, para que ele possa cumprir o seu papel autônomo. Ainda há que se fazer também, porque não é hábito de leitura de leis, embora no Brasil a ninguém seja alegado, seja possível alegar desconhecimento da lei, mas nossos colegas e nós mesmos temos dificuldade em conhecer as leis complementares 2 e 5 e as leis federais de aposentadoria e dos direitos dos segurados. O Previ Agudo vai editar uma cartilha do segurado e que deverá circular em outubro, no dia do servidor público, com todas as informações que o servidor deve ter. Também precisamos realizar o 5º Seminário Regional Centro de Previdência. Já tivemos 4 edições regionais aqui em Agudo e até o final do ano deveremos ter a 5ª edição. E a Conferência Municipal de Previdência para março de 2013. Essas são as principais ações do Previ Agudo que tem de minha parte, de parte dos demais conselheiros, que são a Janice Jussara Munto, do RH, o Marcelo Augusto Kegler, que é o advogado do município, o Mauro Afonso Hadatz, que é professor representante do CIPROMA, e o Danilo Gretner, que é representante dos inativos, tem de cada um de nós a melhor atenção, o maior carinho e, sobretudo, a seriedade, porque cuidar da legalidade dos atos e, sobretudo, administrar bem esses 24 milhões é algo que, se por um lado nos dá muita, nos dá responsabilidade, por outro lado nos orgulha, porque Agudo confia em nós. Muito obrigado.
Agradecemos as informações esclarecedoras do gestor do Previ Agudo, servidor Paulo Augusto Vila. Dando sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Valério Tribin e Stefan Stopp. Concedo a palavra ao vereador Valério Tribin.
Quero cumprimentar mais uma vez o presidente dessa casa, vereador Paulo Unfer, cumprimentar as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e a todos os ouvintes que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo e através da internet. Estamos próximo do dia 30 de junho, o dia qual o Tribunal Eleitoral destina como ser o último dia para as convenções dos partidos para indicar seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, coligações com os partidos. E eu recebi alguns manuais, um manual das eleições 2012, do PMDB, que tem todas as orientações quanto ao pleito municipal, e mais um do Tribunal Superior Eleitoral, do calendário eleitoral 2012, e lendo estes manuais, vejo que cada vez mais é rígido o Tribunal Eleitoral quanto o cadastro de candidatos. E dizer que estamos hoje no dia 18 e até o dia 22, todos os partidos devem ter vamos dizer assim, divulgado o edital, afixado e informado o cartório eleitoral para o dia marcado para suas convenções. Portanto, está chegando o momento em que os partidos estão negociando e espero que nestas negociações prevaleça o interesse da população de Agudo. Sabemos que muitos partidos negociam e com certeza, após o dia 30, teremos uma, duas ou três ou quatro candidatos a prefeito, mas que prevaleça nessa eleição sempre o interesse da população, onde cada um vai apresentar o seu projeto para que possa, no pleito em outubro, ser vencedor. O PMDB está praticamente fechando 8 anos de governo e muitas realizações houveram com recursos de emendas de deputados, mas acredito eu, como líder de governo, que o PMDB fez por merecer na administração do prefeito Ari Alves Anunciação e Gilberto B., vice-prefeito, aquilo que o povo esperava. Claro que o povo sempre espera mais, mas muito avançamos em calçamento, muito avançamos em construção de escolas, muito mais precisamos avançar porque a população almeja cada vez mais condições melhores de vida em suas comunidades. E aqui vejo uma frase de Thomas Jefferson que diz assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E a democracia nos dá liberdade, dá liberdade à população a escolher quem vai governar o município de Agudo nos 4 anos, quem vão ser os legisladores nos próximos 4 anos, que a população de Agudo possa estar livre para escolher os seus mandatários. E realmente, o maior papel da Câmara de Vereadores é a vigilância do bem público. Ouvindo as palavras do colega servidor Paulo Vila sobre o prévio agudo, realmente nós estamos com recursos louváveis, que bom, pelo bom trabalho de todos aqueles que integram e cuidam do FUNPREV, um fundo próprio de previdência dos servidores municipais, recursos estes que são repassados pelo executivo e que provavelmente os ativos que aí estão e muitos já inativos um dia utilizarão estes recursos. Mas cabe salientar que hoje a pirâmide está bem definida, onde a grande maioria é ativa e contribui, e poucos temos inativos. E por isso do cálculo atuarial ser levado a sério, porque daqui, quem sabe, 20, 30 anos, com o envelhecimento do município, nós teremos muitas pessoas que hoje estão no ativo, estarão no inativo e estarão recebendo este recurso. Este é um assunto, acredito eu, bastante sério e que deve ser levado a sério tanto pelo executivo quanto aos servidores que estão presidindo o FUNPREV. Também dizer do colega vereador Naldo, que representante da vila, e aqui falou com grande entusiasmo e que há muitos anos vem dentro do governo do Executivo Municipal solicitando recursos para calçamento da Vila Caiçara, foram, nesses últimos 8 anos, calçada a rua Floriano Zurowski, de acesso à Vila Caiçara, e sabemos que, autorizado pelo Tesouro Nacional, a liberação de recursos na monta de R$1 milhão, onde R$ 350 mil serão para calçamento da Vila Caiçara, e que no dia 20, na quarta-feira, agora o prefeito está indo a Porto Alegre, fazendo então a assinatura deste contrato para a liberação desses recursos. Oxalá que tivéssemos mais recursos, outras ruas também precisam, mas é um recurso que será muito bem aplicado para aquela comunidade da Vila Caiçara. Temos aqui o João de Deus também representando esta comunidade, e a vila é povo de Agudo e merece atenção como as demais comunidades do interior. Irei levar ao secretário a questão da estrada que sobe o Cerro da Igreja, uma vez que esta comunidade também produz e muito fumo. Sabemos que a declividade é bastante grande, mas se lá precisa ser feito algumas melhorias, acredito que a Secretaria de Obras assim o fará, pelo que eu conheço o secretário Lauri Klein. Então, a tribuna livre é a última vez que estou usando, porque daqui a 14 dias não mais será transmitida, serão mais transmitidas as sessões, e acredito que a partir, se assim o povo desejar, quem sabe estarei ano que vem defendendo sempre os interesses da maioria, que é da população de Agudo. Se é isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Stefano Stopp.
Uso desse espaço, presidente.
A mesa informa que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Rui Milbert e Naldo Killian. Seguir, passamos ao espaço da ordem do dia, hoje prejudicado por não haver matérias para votação. Dando sequência, passamos ao espaço da discussão da pauta de matérias em primeira e sessão, em primeira e segunda sessão de pauta. Em primeira sessão de pauta encontra-se o projeto de lei complementar número 1/2012, que altera a lei complementar número 2/2012, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências. Projeto de lei 19/2012, que altera a lei número 1490/2003, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, com a intervenência do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IP. E o projeto de lei 20/2012, que autoriza o Poder Executivo conceder incentivo financeiro à empresa Milton C. Jäger, ME, e dá outras providências. E em segunda sessão de pauta encontra-se o projeto de lei 18/2012, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro à empresa Deloy Needed e dá outras providências. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão da pauta dos projetos em primeira e segunda sessão. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa.
Vereador Naldo. Wilson.
Estão inscritos os vereadores Wilson Dias, Naldo Killian e João de Deus. Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, já vou pedir o meu espaço de líder para manifestação na tribuna.
Espaço de líder do PP concedido ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão presentes na galeria e a todos que também acompanham os trabalhos da Câmara através da Rádio Agudo Limitada. Seria esta sessão, senhor presidente, talvez a primeira das que tenho como vereador que passaria em branco sem uma manifestação em uma sessão ordinária. E resolvi fazer essa manifestação, especialmente pelo período pelo qual nós estamos passando. E antes de dar sequência, eu gostaria de cumprimentar o Gerson Halberstadt, que é ex-presidente dessa casa, ex-vereador, e que prestigia os trabalhos do Poder Legislativo. E vendo a sua presença, eu rogo que o companheiro de partido tome a sua decisão de participar do próximo pleito que se avizinha como candidato à vereança, o que com certeza enriqueceria este momento em que as definições estão por acontecer. Eu
nesta manifestação, eu rogo a Deus que eu não seja infeliz naquilo que penso em relação ao pleito que se aproxima. Por quê? Porque a gente ouve, a gente lê, e ainda na sessão de hoje eu ouvi o vereador Valério Trebin falando no que é a democracia, usando uma frase, e isto é extremamente importante para este período. Por quê? Porque hoje o que mais se ouve no meio da nossa população, da nossa comunidade, é a tal candidatura única. Eu já falei nessa tribuna, eu já falei neste assunto em duas ocasiões. E não nego para ninguém de que eu, como vereador, hoje integrante de uma sigla partidária, sou terminantemente contra a uma candidatura única. E me perdoem os nomes que hoje são apontados como possíveis candidatos numa candidatura única. E fico feliz ao mesmo tempo, senhor presidente, que o meu partido, no primeiro encontro, já se posicionou contrário. Porque, do contrário, na minha visão, nós não precisaríamos ter partidos políticos se fosse para tirar a oportunidade do povo escolher os seus representantes. E aquilo que foi comentado pelo vereador Valério Trebin é bem verdade. O povo, depois que o Brasil instituiu a democracia, é soberano. E se não é na sua totalidade, deveria ser soberano para escolher os seus representantes. O que está hoje acontecendo em Agudo é o inverso do que propõe o Estado Democrático. Já disse aqui que nós queremos dar exemplo e damos em muitos segmentos da nossa comunidade. Mas a questão política agora, da forma como está sendo posta, e eu confesso para os senhores, eu acreditava e até imaginava que isso não fosse se fortalecer. Mas aconteceu uma primeira reunião, aconteceu uma segunda reunião e a coisa vai tomando corpo, e me parece que tem uma terceira reunião por acontecer para bater o martelo em relação a uma candidatura única. Única não será, porque o Partido Progressista já tomou a sua posição de contrariedade. Mas o que fazer um partido contra os demais partidos num pleito eleitoral? O que sobra para um único partido político lutar contra as demais forças hoje instituídas através das siglas partidárias? Muito pouco ou quase nada. Vamos convir com essa situação. Então, a minha manifestação hoje na tribuna é para pedir aos líderes dos partidos que não enfraqueçam suas siglas. Porque ao longo dos anos ficou muito claro e está comprovado que os partidos que não dispõem um nome para apresentar a opinião pública e para sujeitar ao voto do seu povo, ele com o tempo vai enfraquecendo. E eu falo isso porque o meu partido, a nível de Estado, por exemplo, e a nível de país, nos últimos anos não teve a competência de colocar um nome no pleito para a disputa presidencial, e também não teve a competência e não teve nome para a disputa a nível estadual. Isto vai, queira ou não, enfraquecendo os partidos. Prova nós temos aqui no município de Agudo, e me perdoe, presidente da casa, o seu partido se aliou ao PMDB na última eleição, quando o PMDB teve nome a prefeito e vice-prefeito. O partido do PDT já teve 3 vereadores na Câmara. Nessa legislatura, o partido do PDT, queira ou não, enfraqueceu as suas fileiras, tendo elegido somente o presidente da casa, o vereador Paulo Unfer. A minha preocupação, ela poderia não existir, mas é importante que os partidos parem e pensem no que pode acontecer amanhã ou depois. Porque a luta de um presidente de partido é buscar cada vez mais filiados. E nesta busca de filiados é acenar com candidaturas para os vereadores. Hoje uma coligação, uma composição, uma grande composição, conforme está sendo projetada no município de Agudo, vai reduzir e em muito o número de candidatos por sigla partidária
no próximo pleito. Fatalmente nós teremos, e isso talvez não fosse uma preocupação minha, e também não é, fatalmente nós teríamos pessoas queimadas dentro dos partidos porque não vão ter oportunidade de concorrer à vereança. Os líderes partidários, as pessoas que fazem os partidos, deveriam não só pensar em si em determinados momentos, deveriam de pensar no coletivo. Por isso é que é tratado um partido. Um partido não se faz com um único líder, embora o líder seja o elemento motivador para que os demais o cerquem e lhe deem força para continuar nesta caminhada. A campanha como será? Tendo uma candidatura, como será a motivação do eleitor do município de Agudo? Eu tenho ouvido inúmeras pessoas, vereador Naldo Quilha, inúmeras pessoas que me dizem: mas então o que, que eu vou votar? Ou eu voto sim ou eu voto não? Como é que serão os debates? Como é que serão os comícios? Como é que será essa caminhada? Um nome no pedestal, os vereadores latindo em cada canto, procurando seu votinho. Será que é realmente isso que nós estamos querendo para o nosso município, que é forte, que é democrático, que tem a política mais bonita de toda a região? As pessoas dizem de outros municípios que Agudo é um exemplo nessa questão, porque terminada a campanha, terminaram os ranços. Os partidos buscam sempre o mesmo objetivo, que é o crescimento, e por isso que nós crescemos. Porque os partidos não têm essa diferenciação. E será que vai continuar da mesma forma no próximo ano? Como é que vão dividir as secretarias? Como é que vão dividir os CCs? Como é que vão dividir as FGs? Que interessa também, sim senhor, aos partidos que estão na administração. São pontos de interrogação que a gente precisa ter presente. Eu me sinto hoje, talvez na contramão de muitos pensamentos aqui, mas me sinto fortalecido em poder vir aqui. É o único espaço que eu tenho para falar abertamente aquilo que passa no meu coração, para dizer para as pessoas: atentem para o momento, para dizer para os líderes partidários: pensem nos seus partidos, mesmo que vão e percam a eleição, mas deem oportunidade para os seus filiados, deem oportunidade para aquelas pessoas que estão querendo ser candidatos a vereador. Cresçam desta forma, não se omitam em relação a colocar um nome à disposição da população no próximo pleito. Os partidos políticos só vão se fortalecer no momento em que eles tiverem consciência da importância de cada um eleger os seus líderes, fortalecer os seus partidos desta forma. Eu não vejo outra, senhor presidente, especialmente com o que está sendo propondo neste momento. Então eu deixo aqui essa minha participação, eu repito as palavras do vereador Valério Trebin. Essa manifestação é a última ainda que passa pelo rádio, ou penúltima. Eu até tinha solicitado o espaço do vereador Stefano, que não me foi concedido, por razões de partido. Eu até poderia aqui vir hoje também contestar alguns questionamentos em relação à administração municipal, mas não vou fazer isso. O meu objetivo é único: mostrar que a eleição precisa ter mais opção. Os partidos precisam olhar para esse lado. E se quiserem, opinião minha, se quiserem mais uma vez estar sempre embaixo das asas de partido que governa, que sigam este caminho, porque o Partido Progressista já decidiu, não concorda, e vai ter candidato a prefeito, vai ter candidato a vice-prefeito, e vai valorizar os seus filiados, colocando à disposição candidaturas à vereança. Tomara, senhor presidente e colegas vereadores, isso que aqui estão, que os outros líderes partidários também pensem nos seus. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Naldo Quilha.
Cumprimento mais uma vez a todos. Queria cumprimentar também o secretário da administração, Ademir, que é um dos grandes responsáveis hoje pela nossa administração, no qual o Ademir mesmo, há dias atrás, eu pedi a ele, talvez um mês, pedi a ele que se empenhasse o máximo possível para que fosse aprovado esse projeto que nós tínhamos para conseguir essa verba para o calçamento da vila e ele me dizia que não ia medir esforços, que ia lutar. E eu fui um dos primeiros, aonde quando ele soube que se foi liberado em Brasília, foi um dos primeiros que ele me ligou e disse assim, se é por isso, vereador Arnaldo, pode te aprontar para ser candidato. Eu fiquei muito feliz e tenho que agradecer muito a ele. Também queria dizer que na última quarta-feira tive uma reunião do Comales, onde sou um titular daquela entidade e onde foi tratada coisas importantes para as visitas que teremos aos colégios, na fiscalização sobre a merenda escolar. E a minha preocupação era muito grande com o nosso projeto que nós tínhamos, que onde foi, Agudo foi beneficiado com R$450 mil para a construção de um centro, onde seria armazenado os alimentos comprados dos nossos pequenos produtores, onde seria um centro importante para a agricultura familiar no nosso município. E esse projeto se encontra em análise na Caixa Federal. Também dizer que essa semana que passou, procurei o nosso secretário da Saúde para exigir dele que colocasse, que desse, achasse um meio de colocar um médico no nosso posto de saúde, e ele me garantiu que com a volta do doutor Auri, essa semana, teria pelo menos 2 dias por semana um médico no posto de saúde da Vila Caiçara. Então a gente tem buscado de todas as formas o bem, não se diz da vila, o bem da comunidade, porque quando se luta, nós dissemos assim que somos representante da vila, nós não somos, nós somos representante, quem representa a vila, representa a cidade, que aquilo que vem de bom para a nossa Vila Caiçara é bom para a cidade e é bom para o interior também, né? Então seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, também secretário da administração, ou aliás da Fazenda, o Ademir. Também gostaria de, nesse momento, fazer aqui um apelo, né, principalmente aos colegas vereadores, primeiramente, para uma audiência pública, né, para aprovação das contas da Secretaria da Saúde para segunda-feira às 4h30. Então, convoco os vereadores para participar dessa audiência pública e também estender à população, né? É importante a participação da população nessas audiências públicas, até para ter conhecimento, né, da onde está aplicado o dinheiro, como está sendo conduzido a Secretaria da Saúde. Então, eu faço um chamamento aqui para a população de Agudo, né, que venha nessa audiência pública, segunda-feira. Vamos lotar aqui a Câmara de Vereador, né, convido a comunidade da Vila Caiçara, né, o pessoal aí, ó, vamos aproveitar essa oportunidade de ouvir aqui o secretário, né, é importante, né, para nós ter conhecimento do trabalho da Secretaria da Saúde. Então, segunda-feira, né, às 4h30 da tarde, vamos estar aqui nessa audiência pública. Também gostaria de mais uma vez aqui fazer uma indicação. 4 anos como vereador, só faltou o ano passado que eu não repeti essa indicação, né? Está aí gravado nas atas, eu tenho cópias também delas, né? Em relação à parada de ônibus, que deve, peço aqui uma parada de ônibus em frente à Caixa Federal ou em frente à oficina do Sr. Brownie, né, para que o pessoal que venha do interior, né, que possa desembarcar ali. Eu vi numa sessão passada também o vereador Paulo, presidente, também preocupado, né, e eu reforço aqui mais uma vez, gostaria de terminar esse mandato, né, desses 4 anos, mais uma vez com uma dessas indicações realizada, né, porque a importância disso, nós temos centralizado aqui a prefeitura, o fórum, o posto de saúde, amanhã depois o Ministério Público, enfim, né, tudo se concentra nesta região. Muitas das vezes já temos observado as pessoas de idade ou mulher com crianças pequenas, ou na parada do ônibus, na rodoviária, ou ali no seu no Neco Chrysler. Então se torna bastante longe para chegar até aqui o centro administrativo. E com essa parada vai facilitar muito as pessoas. Eu tenho falado, né, em outras vezes, o pessoal que vem para pegar uma consulta na parte da manhã, que pega o Braga, que se levanta às 4 horas da madrugada para pegar o ônibus, para vir até a cidade de Agudos para pegar uma consulta, uma ficha, ao chegar aqui, que tem que vir lá da rodoviária até o posto, nós que moramos aqui na cidade, podemos dormir até às 7 horas e chegamos no posto primeiro que eles, que levantam às 4 horas da manhã. Então vamos oportunizar essas pessoas, pelo menos um período mais rápido, para que cheguem até o posto e consiga a sua consulta. E só fazemos assim, oportunizando, criando uma parada para esse pessoal aqui. Com certeza, a população do interior vai ficar muito agradecida.
Cumpridas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 25 de junho de 2012. Agradeço a presença da comunidade aqui nesta noite, também os que acompanharam os trabalhos através da rádio via internet. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma boa noite. Obrigado.